Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do Estação 21. E nós estamos aqui, nesta noite, muito ansiosos e muito gostosos, porque vamos falar desta personagem incrível e maravilhosa, Luna Lovegood, no nosso episódio de jornada. Eu, como vocês perceberam, não sou o Sidney Andrade. Eu sou Johanna Zambotti e serei a host de vocês essa noite. Eu estou aqui com os pauteiros. Mark.
Oi, gente. Estou muito feliz de gravar esse episódio depois de muito tempo. E eu já quero começar agradecendo a minha sobrinha que emprestou um computador para eu poder gravar. Obrigado, Camila. Quem estava aqui antes sabe o caos que foi gravar essa estação em épocas anteriores.
Muito bem. O nosso segundo pauteiro, Pablo de Assis.
E finalmente gravando uma pauta que devia ter sido gravada na época ainda do Estação 9 3 quartos. E a gente tá segurando, finalmente estou conseguindo soltar, falar sobre Luna Lovegood.
Hoje soltaremos todas as nossas angústias nesse episódio tão esperado, tão aguardado.
Eu vejo que a gente vai falar mais do que, além do que ela, né?
Pois é.
E também estou aqui com Raquel Lucena.
Olá! Ansiosa para esse episódio?
Ah, estamos todos ansiosos. E antes de mais nada, queria fazer um disclaimer aqui, né? Como todos sabem, a gente tenta ser feliz com Harry Potter, mas a JK não deixa. Então, apesar dele ser um episódio sobre Luna, e a gente vai entrar nesse episódio falando sobre o tema, falando sobre o mundo de Harry Potter, só para deixar claro, caso vocês não tenham entendido ainda, a gente não endossa, e muito menos concorda e aprova com as atitudes transfóbicas da JK. Esse é um episódio que a gente adiou muito, inclusive por essas questões todas, principalmente pela nossa mudança do 934 para o Estação 21. Mas estamos aqui para falar dela, a linda e meiga e gentil, dona de toda a saga Luna. E a gente vai falar com respeito e salvaguardando essas questões.
Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco, vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá pra me ouvir e me dá um biscoito. Eu vim aqui pra convidar vocês pro nosso grupo de WhatsApp. É lá que rolam as chamadas pra gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa, entra lá pra falar com a gente. Um abraço e aproveite o programa.
Então, antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria que a Raquel passe para a gente as características da Luna. Por favor.
Nos livros, a Luna ela é descrita como uma adolescente que possui cabelos loiros desgrenhados na altura da cintura, olhos prateados protuberantes, que em muitas ocasiões pareciam estar distraídos sonhadoramente, e sobrancelhas desbotadas. Ela tinha uma aura de nítida estupidez, palavras da J.K. Rowling, infelizmente.
Sempre errada, né?
E era conhecida por colar sua varinha atrás da orelha esquerda como forma de proteção. Luna também tinha como característica marcante o seu estilo, considerado excêntrico. Alguns de seus acessórios se destacam nos livros, como o chapéu em formato de cabeça de leão, usado nas partidas de quadribol, e os famosos brincos de ameixas dirigíveis e os óculos Spectrocross.
E qual a opinião de vocês sobre o personagem? Assim, eu queria que a gente, nesse momentinho, antes da gente iniciar a jornada, a gente falasse um pouco sobre o que a gente mais gosta do personagem, o que chama atenção, porque Luna é uma querida.
Ah, eu sou apaixonada pela Luna, acho que pouquíssimas pessoas não são. E errado tá quem não é. Já deixei uma claro por aqui. Ela é um doce, e compartilho dessa distração dela, sonhadora. Me identifico bastante com a Luna.
Mark?
Eu tava até aqui pensando que em ficção em geral, em literatura e cinema, é muito difícil eu encontrar um personagem do qual eu não tenho nada de negativo pra falar. Eu não tenho nada de negativo pra falar da Luna. Ela tem o jeitinho dela, as características dela, e eu acho uma personagem extremamente rica em detalhes e em história. Talvez me identifique com alguns aspectos dela também. Então é uma personagem que eu tenho com carinho desde quando ela aparece na Ordem da Fênix, e eu acho que ela foi muito bem adaptada para os filmes. Diferente de muitos outros personagens, a Luna, enquanto adaptação de roteiro mesmo, enquanto atriz, eu acho que foi bem transportada para as telas.
É uma coisa de louco mesmo, né? Porque a gente sabe que a adaptação de Harry Potter não é grandes coisas. Mas eu gosto muito, porque ela é maravilhosa desde o primeiro momento em que ela aparece. Dando a minha humilde opinião, eu gosto muito de personagens como Luna. Meu personagem favorito de Friends é a Phoebe. E eu gosto porque são personagens que são, assim, bem diferentes de mim, no ponto de vista dessa sensação um pouco mais livre, mais desprendida, né? Porque, né, a gente sabe que a Luna foi construída, teoricamente, quase como um oposto, né, da Hermione. A autora já falou sobre isso algumas vezes. E eu sou uma insuportável sabe-tudo, sabe? Então... Eu gosto desses personagens que me desafiam a pensar fora das coisas que eu penso normalmente. Principalmente, e a ficção proporciona, né, isso pra gente. Eu sou cadelinha da Luna. Eu ia andar com ela no recreio, com certeza.
Eu gosto da personagem também. Eu acho que ela é uma personagem necessária dentro da história. Eu só acho uma pena a forma como a J.K. usa da Luna em alguns aspectos, que daí depois eu acho que eu vou comentar um pouco na jornada. O problema não tá na personagem, muito pelo contrário. Mas eu acho que ela, dentro de uma narrativa, ela acaba tendo um papel que... Eu acho ele problemático, a forma como ela é utilizada, né? Infelizmente. Tem sagas, por exemplo, que usam personagens parecidas, né? Como, por exemplo, você citou a Phoebe, do Friends, que acaba sendo uma forma melhor de usar um personagem assim, né? Com essas características diferentes. Infelizmente, a J.K. não soube fazer um bom trabalho com essa personagem. Mas, apesar disso, ela acaba tendo um protagonismo que eu acho que é próprio dela, né? Independente da autora, né? Nessas horas eu acho uma coisa bacana quando a personagem consegue ir além da autora. Eu acho que Luna consegue fazer isso muito bem.
É, sim. E talvez principalmente pela boa adaptação e porque, como autora aqui falando, né? Tem personagens que ultrapassam, sabe? Você planeja uma coisa para um personagem e ele se torna mais carismático do que você esperava, ou ele atinge mais pessoas e acaba virando uma coisa sozinha, sabe, por si só. E eu acho que a Luna faz isso muito, tanto que ela me ganhou na primeira vez que ela aparece.
E eu acho que a última cena que ela aparece também, assim, o arco dela é muito bonitinho. Ela entra com as características dela, ela sai do jeitinho dela. Talvez o maior acerto da J.K., talvez o único, seja a construção da personagem, mas ela não foi bem aproveitada. Mas ela roubou a cena em todas as páginas que ela aparece, todas as cenas que ela aparece, ela chama atenção, não tem como. Até porque com o chapéu de leão a gente olharia de qualquer jeito.
Que maravilhoso, inclusive. Uma das poucas peças que eu gostaria de ter realmente.
Eu tô aceitando, inclusive, passar a minha caixa postal.
Outra coisa interessante da Luna é que ela é uma das poucas personagens da Corvinal que a gente consegue acompanhar, né? Enquanto a série dá muita ênfase para todas as outras casas.
Não, só a Grifinória, né, Pablo?
Não, tem também...
Grifinória e Sonserina.
É, Sonserina aparece lá, né? Quando o Cedrico aparece, né? Basicamente, Lufa-Lufa, né? Ressuscita ali de qualquer lugar onde ela estava. Mas Corvinal não tem um momento. Em momento nenhum, só com a Luna. Isso daí eu acho também digno de apontamento.
E eu acho a Luna uma descrição da Corvinal muito interessante, uma visão da Corvinal muito interessante, na verdade. A Yohane comentou que ela é o oposto da Hermione, e muito se fala de Hermione devia estar na Corvinal porque ela é super inteligente. Mas muito sobre ser da Corvinal, pensar um pouco fora da caixa, isso a Hermione não tem isso nela. E a Luna tem muito. Então eu vejo muito dessa característica da Corvinal na Luna.
Sim, ela é uma representação da Corvinal de uma forma que a gente não espera, talvez, né?
Sim. É porque muito que a gente vê a Corvinal, a casa dos inteligentes, você imagina todas aquelas pessoas certinhas, um bando de CDF, e aí vem a Luna e quebra esse estereótipo aí, eu acho isso bem legal.
Sim, mas porque você tem que ser um pouco, né, a parte do, não sei, talvez como Corvinal que sou, pra mim a ideia da Corvinal é ser um lugar para criatividade, né? Criatividade e pesquisa. Sim. E eu acho que essas duas coisas, né? Essa inventividade, né? É um lugar onde talvez as mentes possam serem desafiadas ao máximo no sentido de explorar isso. E ser só inteligente não é o suficiente.
Até porque depende do que a gente está chamando de inteligência, né?
Exatamente.
Bem criativo, mas é por esse caminho mesmo.
É brilhante.
Então, falando sobre as inteligências, né, porque a gente sabe que existem inteligências múltiplas, o que a gente pode falar sobre essa questão aí? Trazendo a Luna como uma representatividade diferente do que a gente espera, das expectativas de uma pessoa da Corvinal.
Sobre esse assunto de inteligência, eu tenho todas as minhas críticas. Eu acho que é um conceito extremamente problemático, historicamente, sempre foi, até hoje, não foi consertado em maneira nenhuma. Deve ter tido, ao longo desses 100 anos, 100 e poucos anos de estudo direto de inteligência, no máximo, os dois ou três autores que têm feito algum trabalho que você pode dizer, não, isso daqui é interessante se considerar sobre isso, mas de resto, não tem. Né? As primeiras ideias de inteligência surgiram com base completamente eugenista. E durante uma década foi utilizado como forma de você poder diminuir a participação de negros e de mulheres no mercado de trabalho com a justificativa de que eles não eram inteligentes o suficiente. Mas assim, a questão das múltiplas inteligências é uma dos problemas que a gente tem. Porque o próprio conceito de inteligência em si, ele já nasceu problemático. E aí quando você tenta apaziguar isso, mas sem resolver o problema, que é o problema tipo de eugenia, um problema de classificação, um problema de você diminuir aquilo que é diferente, de você utilizar uma padronização, inclusive, das diferentes maneiras de você poder trabalhar, você simplesmente expande isso para além do pensamento lógico-matemático, que tem a ver com a forma específica de você poder pensar mercado de trabalho, ou seja, quais são as habilidades importantes para o mercado de trabalho. É basicamente saber ler, escrever e fazer contas. Então, o primeiro conceito de inteligência era mais lógico-matemático nesse sentido, para depois você expandir para outras formas. Daí, só que o problema continua o mesmo, que é você poder padronizar, classificar, ter melhores ou piores, você dizer que existe uma forma específica ou não de você poder fazer determinada coisa, né, com essas várias inteligências. E para mim isso só agravou ainda mais o problema, principalmente quando a gente está olhando para as questões de diversidade. E a Luna é um excelente exemplo para isso, porque quando você vê a personagem dela, você não diria que ela é uma personagem inteligente. Tanto é que a própria autora coloca lá uma nítida aura de estupidez, que é o oposto de inteligência.
Esse adjetivo.
Mas isso daí é porque é a forma própria da gente poder olhar para isso. E poder dizer, não, mas ela até deve ter alguma inteligência diferente. Mas, e aí eu fico pensando, tipo, para que continuar insistindo em usar o conceito de inteligência, sendo que ele nasce problemático e ele nunca foi corrigido? Tem um autor que eu acho que ele usa o conceito de inteligência de uma forma apropriada, que é o Piaget. O problema é o que fizeram depois com a teoria dele. Mas aí aqui não vou dar aula de construtivismo nem de epistemologia genética, mas o Piaget, ele vai definir inteligência como a capacidade de resolução de problema. Se você consegue resolver um problema, você tem inteligência. Qualquer tipo de problema, qualquer forma de resolução, seja de uma forma padronizada ou não. E aí nesse sentido, todo mundo tem uma maneira ou outra de resolver problemas. Mas ali ele não está usando o conceito de inteligência para poder dizer se a pessoa tem mais ou menos, ou qual tipo, qual que é o padrão, mas sim dizer que todo mundo tem maneiras diferentes de resolver problemas. Então, de certa forma, todo mundo é inteligente de uma forma ou de outra. Desde a inteligência escolar da Hermione até a inteligência criativa de você poder pensar em alternativas diferentes e de conseguir resolver as charadas da sala da Corvinal que nem a Luna tem. são maneiras diferentes de você poder resolver o problema, que a gente não precisa estar pensando em classificação, nem padronização e nem nessas outras formas diferentes de tentativa de controle que, infelizmente, a psicologia tem. Enfim, esse é o meu problema com isso. E a Luna, para mim, é um respiro.
Eu não sei se eu tenho algo a adicionar nisso, mas conforme você foi falando, eu fiquei pensando quanto que a forma da Luna de ser, a forma que ela demonstra o que ela sabe, cai quase como um alívio cômico para cenas. Ela dando ideias, ela compartilhando o ponto de vista, e isso é reduzido à risada. Isso não é nada legal de ser feito. Mas eu acho que, talvez pelas características dela, eu acho que ela é uma personagem da qual cativou o público. Eu acho que o público tratou ela com mais respeito do que as pessoas de Hogwarts trataram, que é a forma que a autora tratou ela.
É, porque quando a autora faz bullying com a própria personagem, na verdade, fica muito difícil de funcionar. Porque eu acho que é isso. E esse respeito em relação ao aluno que as pessoas dos fãs se identificam vem dessa identificação mesmo, de ver essa situação de que um personagem que é levemente diferente, e eu digo muito levemente, tá? Eu já vi muita coisa, já vi personagens descritos de forma muito mais, entre várias aspas, esquisitos do que a Luna. Sinceramente, no mundo de magia, quando alguém vira e me fala que existe este ser mágico, e eu sou uma pessoa que eu não fui criada com magia, eu tendo a acreditar mais do que desacreditar. Essa é a minha opinião, né?
Mas a J.K. não concorda com você.
Eu também não concordo com ela, então estamos todo mundo na reciprocidade aqui.
Uma coisa que sobre inteligência, né? No conceito de inteligência, a gente sempre valorizou, né, a lógica matemática. E a Luna, ela é criativa, eu acho que a inteligência maior dela é essa. Como eu falei, pensar fora da caixa e a criatividade que destaca ela na multidão. E eu acho que ainda bem que o fandom valoriza isso nela, até pela própria identificação, porque realmente os alunos de Hogwarts é triste de ver. Eu não sei como ela não se tornou uma personagem ruim, de certa forma, porque ela é muito desvalorizada dentro da própria escola, você vê que ela é bem solitária, e ela começa a ter amigos ali, quando ela aparece em Ordem da Fênix, e começa a interagir com o Harry, mas até então ela é sempre jogada de escanteio, ela é sempre a esquisita, a maluca, e a que é feita de palhaça, assim, o motivo da risada da turma.
Mas eu concordo, essa questão, eu sou apaixonada por todas as cenas dela com o Harry, sabe? É um negócio que, pra galera aí das fanfics, é um negócio que surge uns negócios meio estranhos no mundo das fanfics, essas interações. Mas eu gosto muito por causa da sensibilidade. Eu não sei se talvez por causa do passado de bullying do Harry. Eu acho que ele é uma das poucas pessoas que enxerga a Luna de alguma forma. É, porque antes ele só não conhecia, não tinha interação com ela. E aí quando eles são apresentados, eu gosto muito da sensibilidade com que eles conversam. Eu sou apaixonada por todas as cenas de conversa deles, sabe? Tipo, demais. E eu acho que por rolar justamente essa identificação, sabe? De ele ver a Luna, alguém que, neste mundo, né, que ele acha o máximo, tá passando por uma exclusão, uma coisa que ele tenha passado antes também.
O que são eles?
São chamados de testrados. São muito gentis, mas as pessoas os evitam porque são meio
diferentes.
Neste momento, vamos agora ao que viemos aqui. Vamos analisar essa narrativa, essa jornada incrível e maravilhosa de Luna. É, desde o primeiro momento em que ela chegou até onde nós nos despedimos dela na série. E, Marcial, você vai começar trazendo para nós os questionamentos.
Então, para a gente começar a nossa jornada da Luna, de onde veio a Luna? Como que é o mundo em que ela cresceu, em que ela vivia?
Luna vem do chamado mundo mágico, no Wizarding World, da J.K., onde você tem bruxos escondidos no meio de trouxas. E ela é de uma família toda bruxa, se não me engano. A família dela, o pai era bruxo, a mãe também era bruxa. E ela vivia, né, inteiramente ali entre os bruxos, e de uma escola bruxa, os amigos eram bruxos, e E ela, no, mesmo no meio dessa confusão entre bruxos e trouxas, ela não se envolvia muito com o lado dos trouxas, né?
É, ela, a gente não sabe, né, muito dos detalhes da família dela, mas eu não lembro se ela é classificada como sendo uma criança criada como bruxa desde sempre, né? Ela morando ali perto dos Weasleys, eu acho que realmente eles sempre interagiram dentro da comunidade bruxa do cânone, né? Sem muita interação fora. O que é engraçado, né? Porque eu particularmente fico curiosíssima com as crianças bruxas, porque eu só conheci teoricamente assim, muito a fundo os Weasleys, de como outras famílias, né, criam os seus filhos pré-Hogwarts, né? Porque eu sempre tive curiosidade. Tem uma escola preparatória, sabe? Cria todo mundo em casa, igual antigamente.
Crianças aprendem a ler antes de brilhar.
É, elas aprendem, onde elas aprendem a ler, sabe?
Quem alfabetiza as crianças bruxas?
Quem?
Eu sempre me perguntei isso também, porque no nosso mundo, né, no mundo dos trouxas, a gente começa a ir para a escola cedo, né? Então, com 5, 6 anos, você já vai para a escola. E Hogwarts, na verdade, começa com 11. E como é que os pais bruxos fazem? E se a criança é um aborto? Porque nessa idade você não sabe ainda se a criança é bruxa ou não. Às vezes ela ainda não deu sinais. Então, você cria a criança como bruxa ali no meio, tipo, pra onde você direciona isso? Ou cria em casa mesmo? Enfim, isso não é muito explicado, né?
Eu fico de cara como que esses meninos sabem ler e fazer conta. Porque...
E eles chegam numa escola que tem uma Minerva exigindo compromisso, tem que seguir horário e um monte de questões que eu não sei como que eles aprendem a
seguir, não. Cara, assim, a gente tem português a dar com pau até o ensino médio e lá vai afora. Tipo, não tem aula de educação básica, né? Em Hogwarts.
As crianças de Hogwarts sabem matemática básica? Fica aí o questionamento.
Ah, eu acho que tem que saber, né? Tem que medir, pesar ingredientes.
Em poções, o Snape acaba com eles depois que eles vão saberem.
São algumas das várias coisas que a J.K. deixa em aberto, né? Até mesmo pela forma como a Luna ela aparece, eu não sei nem que tipo de amizades ela pode ter desenvolvido antes de ir para a escola, se é que ela tinha algum tipo de amigo, se ela ficava só com os pais.
É, tem isso também, né? Porque é uma situação que ela passou muito tempo sendo criada sozinha pelo pai dela. Ela é de 81, né? E a mãe dela falece em 90. Então, ela foi criada pelo pai praticamente. E a sensação que eu tenho, pelo menos nos livros, e dela ser muito solitária e muito apegada ao pai, eu acho que durante muito tempo foram realmente só os dois. E talvez ele tenha sido responsável pela educação dela.
É muito possível, até porque ele é do mercado editorial, né? Então talvez tenha uma janela para falar que ele que alfabetizou ela. Mas agora eu tava aqui pensando que eles moram perto dos Weasley, mas o Rony não demonstrava que conhecia ela antes da escola. Parece que os Lovegood eram conhecidos, mas a Luna especificamente não, né?
Ela é do mesmo ano que a Gina, né? Então, talvez...
Em tese, talvez a Gina conheça.
Pudessem ter tido uma amizade um pouco mais próxima quando crianças, já que moravam perto.
Mas é isso, a gente leva em consideração que, né, em geral, meninos e meninas na cidade não interagem. Então, o Ron Weasley não interagir com uma menina vizinha também não ia ser muita... algo se estranhar tanto, né?
Ah, e vamos combinar que a sociabilidade do Ron não é uma dessas coisas. Então, ele não estava muito preocupado em fazer amizade com a vizinha.
Eu tenho a sensação que as crianças bruxas, elas não interagem muito entre si quando crianças. Elas acabam meio que se conhecendo em Hogwarts, sabe? Por mais que elas, sei lá, se encontrem em alguns momentos, porque os pais se encontram, eu tenho a sensação que as... Enfim, elas não têm essa coisa de amizade entre as famílias ainda.
Que é terrível, né? Que mostra como a comunidade bruxa é cada vez bem restrita a si mesmo. Não só entre o fato de que é uma comunidade escondida, né? Do mundo trouxa, mas como é uma comunidade muito centrada em si mesma. As famílias convivem só entre os seus familiares dentro de casa, sabe?
Se eu não me engano, os filhos do Sonserina se frequentavam, né? O Crabbe, Goyle e os outros, eles, né, os Malfoy, eles se conheciam de antes e eles já se frequentavam, né? Como eu sabia que eles eram antes mesmo de ir para Hogwarts.
Isso então, é verdade, mas acho que é esse networking dos comensais, né? Acho que facilitava muito.
É porque os pais já eram amigos antes do rolezinho, né? Porque eles matavam as pessoas, né?
Era uma gangue, né? A gente
era uma gangue.
E eu acho que, querendo ou não, a gente tem foco em uma família. A gente tem foco em algumas famílias, né? As do Malfoy e as, a família Weasley. E a família Weasley é meio que uma pária, né? Da... Até no próprio mundo bruxo, eles são chamados de traidores de sangue, enfim. Então, eles são meio excluídos. Eu não duvidaria da família Lovegood também ser um pouco excluída. Até pela... um pouco pela posição política do pai da Luna e a excentricidade dos dois, né? Tanto da Luna quanto do pai, até mesmo a mãe, quando viva, eu imagino que ela era muito excêntrica também. Então, eu não duvidaria deles serem meio excluídos, assim, da elite bruxa.
Ah, deles com certeza, né? O Pasquim, que era o jornal dos Xenofílios, ele era completamente desconsiderado por basicamente todo mundo, né?
Até ele se passar a ser a única fonte confiável de informação. Mas eu acho que a gente já pode seguir para a segunda questão, porque a gente já está nessa temática. Como que é a família, o grupo original da Luna? A gente está falando um pouco do pai, a gente mencionou a mãe, mas eu acho interessante a gente abrir um pouco essa infância dela, porque a gente tem esse evento marcante que foi a perda da mãe do jeito que aconteceu.
Essa é uma situação, inclusive, que ela é um fato, né, contado... principalmente naquele encontro com os testralhos, sobre eles serem esse animal fantástico que você tem o poder e a habilidade de enxergar a partir do momento que você enxerga a morte. E ela viu a mãe dela morrer, né? Agora, pensando em datas, isso foi muito jovem, né? Ela presenciou provavelmente o acidente todo que a mãe dela morreu. E por isso foi criada pelo pai, sozinha, imaginamos. Xenófilo pai solo.
Esse é um outro fato que me admira muito na personagem da Luna, né? Porque, nossa, isso deve ter gerado... imagina isso na cabeça de uma criança, ver a mãe morrer. Eu, agora adulta, não consigo imaginar a minha mãe morrendo. Eu já entro até em desespero só de pensar nisso. Então, para uma criança, isso deve ser, assim, um choque sem igual. E é mais uma coisa que me admira na Luna, porque ela é excluída na escola, zoada pelos amigos, pelos colegas, e não tem a mãe do lado para apoiar, só o pai. E ainda assim ela é uma pessoa muito positiva, muito doce, muito gentil com todo mundo, mesmo as pessoas tratando ela tão mal. Então é só mais uma qualidade da Luna que eu precisava ressaltar.
Esse episódio vai ser uma grande rasgação de seda pra Luna, tá, gente? Não repara.
Mas não tem como. E talvez, assim, eu acho que a gente não tem informações suficientes pra concluir o que eu tô aqui pensando, mas me dá uma impressão de que a Luna vem de um lar de muito amor. Então ela perdeu a mãe, sim, e ainda assim ela parece ter um pai que foi super presente e companheiro. Aí eu já realmente me confundo, pensando em livro e filme, mistura as imagens. Mas acho tão bonitinha a cena dela dançando com o pai no casamento. Na
sim, cena, é muito assim. E assim, eu passo pano pro Xenófilo, tá? Porque se minha filha tivesse sequestrada pelo Voldemort, eu também ia entregar o Harry Potter e a turminha dele. Se eu tivesse alguma chance de ver minha filha de novo. Então, vocês podem falar mal do Xenófilo o que vocês quiserem, tá? Ele tava fazendo os corre dele, porque ele queria salvar a filha dele.
E a filha dele era a Luna. Alguém que exatamente. Jamais fez mal pra ninguém.
Quem é Harry Potter no fila do pão? Entrega esse menino.
Ele não sobreviveu, que sobreviveu de novo, né?
É, ele que se vive. Ele não é o garoto que sobreviveu, uma, duas, quantas vezes quiser.
Eu tô pensando nisso agora, porque a Luna, ela é introduzida na Ordem da Fênix, que é um livro que o protagonista tá insuportável. Então eu acho que é muito mais fácil gostar da Luna ainda nesse contexto.
Ah, porque ninguém gosta do Harry, né?
Porque naquele livro tá todo mundo odiando Harry Potter.
Uma coisa interessante, né? Uma das virtudes da autora, ela saber fazer boas pesquisas, né, e conseguir construir em cima disso. O nome do pai, né, Xenofílios, significa algo como uma pessoa que gosta ou que ama aquilo que é diferente, ou aquilo que é estranho. E acaba sendo uma descrição interessante da própria família, né. E o sobrenome também, Lovegood, que é um bom amor, então mostra um pouco disso, né. Enfim, eu não sei como que daria para comparar com outros personagens, né, mas descreve um pouco também dessa, desse núcleo familiar, né, que a gente tá comentando.
Então é isso, Mark, você tá certo. Só pelo sobrenome da pesquisa da JK, já sabemos que realmente está confirmado, é canon, ela veio sim de um núcleo muito amoroso.
Então agora que a gente já sabe um pouquinho da Luna, de onde ela vem, quem que é a família dela, pensando nesse mundo em que ela habita, existem conflitos, guerras, tem grupos rivais, antagonistas, o que que tá acontecendo?
Nossa, só existe tudo isso, na verdade.
Basicamente a história é essa, né, porque a partir do... Assim, o enredo do Harry em si, né, a partir do quarto ali, do Cálice de Fogo final, né, do quarto livro, que começa o pau a quebrar, né, e ela aparece no quinto. Então ela é inserida bem no meio do pau treta. Quebrando, da bagunça. É.
E ela já chega chegando mesmo, que ela vai chegar já no grupo da Resistência, cofundadora da ordem de adolescentes que precisam aprender a lutar sozinhos, porque não tem um adulto responsável nessa escola.
Claro.
Não, mas você tá certo, Mark. A gente tá falando do adulto mais responsável de todos.
É, daí a gente tá falando de responsável em outro sentido, né? Aquele cara que foi responsável por toda.
Ele é responsável, exatamente.
Pela desinformação. Mas é muito interessante a gente pensar, então, que a Luna ela já entrou nesse grupo sabendo muito bem de que lado que ela estava, o que ela estava disposta a fazer, e a gente já conhece ela nesse movimento de lutar pelo bem. Não tem um questionamento, não tem um conflito moral nela, isso é bem legal.
Sim,
porque se a gente pensar, por exemplo, voltando lá na pedra, acontecia alguma coisa, precisavam sair de noite e a Hermione resistia ainda. A Luna tá foda-se, ela sabe o que precisa ser feito e ela vai pagar o preço por isso, isso é muito legal.
Eu diria que a Luna é o terror das mães, né? Porque ela conheceu uns amiguinhos novos, logo em seguida já estava partindo para uma party, invadindo o ministério, entendeu? Menina, não sabe nem o telefone dos colegas, o sobrenome, o nome da mãe, já tá saindo do lugar.
Ah, mas se o pai manda o filho pra Hogwarts, ele sabe pra onde tá mandando.
Sim, sim. Eu tava fazendo uma comparação bem específica. Minha mãe quer conhecer, quer fazer chamada de vídeo com os meus amigos virtuais, antes de me deixar viajar. Ele nem sabe. Beijo, mãe.
Mas ali também não sei o quanto que o próprio pai sabia ou não sabia do
que... Não, ninguém sabia de nada ali não, Pablo. Você acha que alguém... Você acha que Hogwarts informava as famílias das coisas que estavam acontecendo?
Não, família não, mas assim, o quanto que a própria Luna falava pro pai sobre o que ela tava pensando fazer. Mas aí eu fico pensando, né, tipo, a Luna chegando pro pai falando, olha pai, tá acontecendo umas coisas estranhas aqui em Hogwarts, o pai fala, sim, eu sei, o Ministério da Magia tá surtado, né, então, eu acho que eu vou ajudar os meus amigos lá no Ministério da Magia, inclusive, né, pra tentar resgatar algumas coisas, né, uma profecia tá, não, isso, vai lá, minha filha, vai isso mesmo.
Leva um casaco.
Esquece o casaquinho, tá? Liga quando chegar em Hogwarts.
Pegou a varinha?
Mesmo porque eu acho que o risco da... No momento que eles estão ali, o risco de carta ser interceptada, enfim, podia dar muita merda. Então, acho que era até meio perigoso ficar contando isso por carta para os familiares. Então, realmente, eu acho que eles não sabiam de nada.
É, porque a gente já está no quinto livro com uma pegada mais sinistra, né? Tem interferência do Ministério na escola, tem umas coisas. Eu, inclusive, o motivo porque eles fizeram a armada, né? Clandestino. E toda essa questão fica meio um pouco conflitante. E mesmo porque no momento em que eles decidem partir, é uma decisão muito imediata também, né? Eles não estão simplesmente, vou deliberar se vou ou não vou. Né? Até mesmo para conseguir algum tipo de informação para confirmar a suspeita do Harry é um negócio sofrível, né?
Eu não me lembro se essa cena tem no livro, mas no filme eu acho muito bacana a maneira como ela ajuda, inclusive, a convencer os amigos a entrarem na armada. Né? Que tá todo mundo duvidando, as pessoas querem mais saber da morte do Cedrico. E aí o Harry tá prestes a desistir e chega a Luna. É verdade, você sabe fazer o Patronus, né, corpóreo? Tentando inflar e de fato mostrando que ela que tá lá organizando e fazendo acontecer, né? E aí eu fico pensando que se não fosse Luna Lovegood, não existiria a armada de Dumbledore.
É porque eu acho que ela acaba elevando também a moral do Harry, né, com essa simples pergunta, né? Porque até ele mesmo tem dúvidas em si, se ele é capaz de ensinar os colegas, se aquilo é certo de ser feito. Ele sempre tem esses questionamentos e eu acho que a Luna ajuda ele nesse sentido, de dar um incentivo dele e falar assim, acho que você pode, vai lá, ó, olha o que você sabe fazer. Então, a Luna é uma incentivadora também, hein?
Pensando, então, nesse conflito que a gente está descrevendo, como que a Luna foi colocada nele? Qual que foi a reação dela em ser colocada nesse conflito?
É, eu acho que a gente comentou isso agora na última pergunta, né? No sentido de que ela se coloca mesmo, porque o conflito ele já surge quando ela é personagem introduzida, né? Tanto na armada, quanto nas coisas que acontecem ao longo do quinto livro e, consequentemente, né? O fato dela estar sequestrada no sétimo volume já demonstra o tipo de posicionamento que ela e o pai tem em relação ao posicionamento da guerra, né?
No caso, eu vejo como ela já sabendo do que se trata e já sabendo que é esse o caminho, né? Se você vai pensar, inclusive, numa pessoa bem politizada ali nesse universo, é a Luna Lovegood.
Bem educada pelo pai, provavelmente.
Uhum.
É, eu ia comentar isso, ela é... Isso vem de casa, né? Uhum. O pai é muito politizado e tem uma posição política muito bem definida. E ela traz isso também, e até como a gente comentou, ela não tem um conflito de eu deveria, como eu vou me posicionar frente a essa situação. Não, ela vai lá e faz o que precisa ser feito, ela já tá ali.
Fico pensando, né, que o quanto para algumas pessoas isso se aparece como uma alternativa, né? Tipo, será que eu me envolvo ou será que eu não me envolvo? E para outras pessoas, elas já sabem que a única alternativa é o envolvimento. Né? E me parece que Luna é dessa. Né? Sabe que já que está lá e é essa a realidade, a ação precisa ser essa.
Eu queria mais pessoas como Luna no posicionamento, que esse episódio vai sair em 2022, né, gente? E às vezes não existe uma escolha difícil, na verdade.
Não.
Existe a única possível, que é aquela que é do lado da humanidade. Então, fica aí o recado. Pensem nisso. Sejam como Luna.
E sejam como sendo filho também. Eu acho que esse trabalho dele de divulgação é essencial. Ele, na posição dele, não calou e ele correu riscos. E a gente tá falando muito bem da Luna e a Luna vem de alguém, né? Vamos dar os créditos.
Ele é, de fato, ele foi um dos grandes responsáveis pela resistência, né?
E teve a filha sequestrada, né? Imagina o que faz uma pessoa continuar defendendo uma posição, mesmo com a filha correndo risco de vida. Apesar de ter entregado o Harry, enfim, que não tô aqui para julgar, afinal é a filha dele, é o convívio dele, a vida dele, né, toda. Então, não tem como julgar ele entregar o Harry, mas ele não deixou de ter o posicionamento dele. De ter a opinião dele, ele não mudou de opinião por ter a filha sequestrada.
Inclusive, eu faria igual.
É, eu já disse aqui que tá certo, o pano está passado.
Não julgo, concordo.
Faria também.
Xenofilho Lovegood, moramos ali atrás do morro.
É um prazer conhecer o senhor.
Acredito que saiba, senhor Potter, que nós do Pasquim, diferente daqueles bajuladores do Profeta Diário, apoiamos completamente Dumbledore durante toda a sua vida e na sua morte. Apoiaremos você com a mesma dedicação.
Obrigado.
Passando então para a nossa segunda parte, Pablo.
Vamos lá, né? Saindo desse mundo natural dela, né? E do sobrenatural, no caso, né? Especificamente da Luna, pensar um pouco da jornada dela, do caminho da própria personagem. No começo da jornada, né, quem que ajudou ela nesse começo? Né, como foi que se conheceram? Como foi construída essa relação dela nesse começo da jornada?
É, eu vejo muito como o início da jornada assim, veio do pai dela. Então, apesar da gente conhecer a Luna com ela conhecendo o Harry, né, na verdade eu vejo esse mentor dela como o pai. Porque o Harry, em momento nenhum, acho que influenciou ela a ter o posicionamento e tudo o que ela ajuda ele e a armada ali. Eu acho que isso veio de casa, da criação dela com o pai mesmo. Apesar, né, dela ser inserida aí pra gente por conta da amizade com o Harry.
Eu diria que o contrário, inclusive, porque Harry não tinha nada pra ensinar pra Luna. Luna que tinha pra ensinar pro menino, porque...
Eu tô tentando me lembrar, mas é a Gina que faz a ponte dela com o grupo, né?
Sim, porque elas estão no mesmo ano, né? Provavelmente elas têm classes juntas, mesmo sendo de casas diferentes, tem aquelas classes conjuntas, né? Eu não lembro.
Eu não lembro no livro, mas no filme quem faz essa ponte é a Hermione.
Mas a Hermione, ela sabe a fama dela, né? Alguma coisa assim.
É. Não, sabe quem ela é, conhece, sabe o apelido dela, sabe o nome dela.
Mas eu acho que nos livros é a Gina mesmo. Eu acho que eles estão indo, né? Eu acho que eles pegam a mesma carruagem, acabam pegando. E aí, eu sei, eu acho que é porque é a primeira vez que o Harry vê os testralhos, né? E a Gina tá junto e ela fala assim, ah, mas... Sabe, eu acho que é nesse sentido, porque eles devem ter cortado essa parte. Porque ela tem uma relação bem mais próxima com a Gina nos livros.
Mas não tem Gina nos filmes, né? Então...
É, mas...
É Gina... isso que eu ia comentar, tirou as palavras da minha boca.
Gina,
a Gina é coitada. Todo mundo fica assim, nossa, como sua personagem favorita é a Gina? Eu falo assim, você só viu os filmes, né? Ela falou assim, é. Ah, então tá bom, obrigada. Era tudo que eu precisava saber.
Fica difícil ter uma opinião sobre a Gina, já que ela nem existe nos filmes, né?
Uma coisa interessante disso é que, diferente de muitos personagens, onde esse mentor é de fora da família, alguém diferente que vai mostrar o que existe lá fora, né? Se a gente olha para o Xenofilius como mentor, né? Ela já nasce, pelo menos, com potencial para isso. Né? Aí, claro, né? a história não conta como foi que começou essa aproximação, se foi antes ou depois da morte da mãe, se foi por causa da morte da mãe, mas eu posso imaginar que, né, pelo menos a partir da morte da mãe, você tem essa aproximação maior, né, entre Luna e Xenofilius, para que ela possa iniciar esse caminho dela. E aí já vai para o segundo ponto, né, o que foi aprendido com esse mentor, no caso com o pai, né, e sobre a relação dela com o próprio mundo. A gente já tinha comentado um pouco, né, sobre as questões políticas, né, sobre... mas não é só isso também que ela aprende, né, ela aprende outras coisas sobre criaturas mágicas diferentes e formas diferentes de pensar em relação com o mundo.
Eu, como o Mark falou, com certeza a Luna foi criada num ambiente muito amoroso, apesar de não ter a mãe, o pai supriu tudo isso que ela precisava, e eu acho que ele é um grande incentivador dela em várias coisas. Ela vira uma zoologista, que fala? E eu acho que provavelmente o pai dela viu esse interesse nela e só... incentivou mais e acabou ensinando muito disso para a filha também, por ver que ela se interessava pelo assunto. Então, acho que até a escolha da carreira é influenciada aí por essa criação também.
Então, o outro ponto, né? Como que continuou a relação dela com o grupo familiar, né, depois que ela começou a sua jornada?
Eu acho que eles têm uma relação muito próxima, né? Fora o período em que ela ficou sequestrada, que é o período, né, dentro da saga. Eu imagino que eles tenham continuado próximos depois disso, ela deve ter estudado fora, mas é uma relação muito de apoio, eu imagino.
Eu acho que aqui a gente cai no campo de imaginar mesmo, mas eu não consigo imaginar algo diferente disso.
Eu acho que na minha cabeça, na minha imaginação, porque a gente não tem muita informação mesmo dela, eu acho que eles se aproximam mais. Eu vejo muito como, apesar de, com todo o ocorrido, né, não apesar de, com todo o ocorrido, eu acho que eles se aproximam mais, apesar de ter uma relação já muito próxima.
No caso, então, não tem uma descontinuidade, né, muito pelo contrário. E, consequentemente, né, essa potencial ruptura, como comentou, né, que geralmente os heróis, eles rompem ou se afastam, né, para seguir os seus próprios caminhos, no caso da Luna não tem isso, né.
É um afastamento forçado ali, que ela não estava muito feliz.
Não foi por escolha própria.
Não foi por escolha, mas eu acho que a Luna seguiria seus próprios caminhos apenas continuando, sabe? Como eu falei, como ela é uma zoologista, né? Talvez ela tenha saído para viajar, conhecer, estudar, mas no sentido de alcançar as próprias conquistas, mas não necessariamente rompendo com o pai, mas sim crescendo, né? Indo adiante naquilo que... nos planos dela, nos estudos dela e da vida dela.
Mesmo porque eu não considero uma distância física que pode ter ocorrido aí por conta de carreira e etc. como uma ruptura, porque uma distância física não é necessariamente um afastamento afetivo, vamos dizer assim, né?
Sim, com certeza. É no sentido mesmo só de um afastamento, assim, de não ser uma convivência diária, né? Como dependente, quando pai e filho viverem juntos, né, durante o primeiro momento da vida dela, ser aquele, aquele afastamento natural de quando a pessoa sai de casa e vai conquistar as próprias coisas.
Você não quer mesmo ajuda?
Não precisa. Sabe, minha mãe dizia que as coisas que perdemos acabam voltando pra nós. Bom, nem sempre da forma que esperamos. Acho que eu vou comer um pudim.
Então vamos à terceira parte dessa jornada.
Então agora a gente chega na terceira parte. A primeira pergunta é a respeito da jornada individual dela. Quais desafios, obstáculos ela encontrou, ela conseguiu resolver, ela teve ajuda. E enquanto eu estava lendo aqui na pauta, eu fiquei pensando, qual que foi a jornada individual da aluna?
Como a gente já comentou, a gente não tem destaque dela, assim, a ponto de, pelo menos para mim, não ficar claro essa jornada individual.
E aí, eu concordo com você, Raquel, o que eu fiquei pensando, na verdade, de novo, com informações que a gente não tem, que cai no campo da imaginação, considerando as características pessoais dela e principalmente o aspecto excêntrico que ela tem, e se a jornada individual dela foi essa tentativa de adaptação a Hogwarts? Porque, de novo, eu não lembro dos filmes, dos livros exatamente, dos filmes, já misturei tudo. Ela conta que está descalço com os testralhos porque eles estão roubando os tênis dela. Ela é alguém que sofre bullying. E se talvez essa seja a jornada dela, conseguir fazer parte de um grupo?
Sim, pode ser. Porque ela é bem... solitária, a gente não vê ela falando de amigos antes da armada, né, antes de Harry, antes do grupinho ali, então realmente talvez essa seja a jornada dela, né.
Então, eu levo isso muito em consideração por conta da cena do último livro em que eles encontram no quarto dela as pinturas dos amigos, com a palavra amigos, né, trançada em volta.
Nossa, eu fico arrepiada lembrando dessa cena. Porque é ao mesmo tempo muito forte no sentido de o quanto aquelas pessoas são importantes para ela. E ao mesmo tempo o quão solitário é que nessa altura da vida ela tem, o quê? 5 amigos. Que ela considera muito. E eu acho que o impacto dessa cena é talvez, do ponto de vista do Harry, ele perceber que eles não dão talvez o mesmo nível de atenção a ela. E eu fico muito frustrada e emocionada com essa cena porque... Cara, a aluna perfeita, ela só queria amizade, sabe?
Porque eu acho que mantendo, então, essa linha de raciocínio que a gente tá, a próxima pergunta é justamente a respeito disso. Foram feitas novas amizades, inimizades ou contatos? E assim, eu não consigo ver a aluna fazendo inimizade com ninguém. E me parece que todos os contatos que ela teve são contatos tão pacíficos que facilmente se tornam em amizades. Eu lembro, de novo, eu vou confundir pra sempre, quando ela chama o Dobby de senhor, e ele já fala, eu gosto dela. Eu acho que a Luna, ela provoca isso, esse primeiro impacto extremamente positivo nas pessoas. Se ela teve inimigos, são os inimigos gerais, né, do grupo oposto ao dela, dos antagonistas, mas fora isso, eu não consigo conceber por que alguém teria uma inimizade com a Luna.
Do ponto de vista de pessoa, né, dela provocar algum tipo de inimizade, eu acho que não, realmente. Ela é inimiga dos inimigos da paz, né? Por causa do posicionamento dela político e do pai também, ela acabou sendo um nome e uma pessoa, uma figura que rivalizava, né, com esse grupo. Mas, do ponto de vista dela, eu acho que ela seria uma pessoa que faria amigos facilmente. Acho que a dificuldade dela é justamente não ser enxergada pelas outras pessoas. Como alguém amigável, né? Como alguém que você gostaria de passar um tempo.
Aí vem uma pergunta que eu vou jogar pra roda e sair correndo, né? Porque não sei responder. Mas o que é necessário, no caso aí, para fazer amigos, né? Se a gente está pensando, né, nessa jornada, nesse arco da Luna, como essa tentativa de pertencer, de sair da relação familiar e ir para fora dessa... autodescoberta, mas o que é necessário aí para fazer amigos que ela teria ou não teria e a dificuldade, até porque eu vejo muito da dificuldade dela é mais dos outros de não aceitarem quem ela é. E aí o que depende dela, no caso, para poder se fazer algo assim? Joguei e saí correndo.
Eu acho que a questão, falando da minha opinião particular, que é a única que eu conheço para responder essa pergunta, que não tem resposta talvez efetiva. Não é como se a gente fosse sair daqui respondendo, né, Paulo? Mas eu acho que, pelo menos da aluna, eu acho que ela é uma pessoa muito receptiva. E eu acho que no sentido de ser receptiva, de não ter julgamentos. E isso faz com que as pessoas talvez se sintam à vontade ao redor dela. E a partir do momento que rompe essa barreira de estranheza que as pessoas têm com ela, né, por preconceito e etc., ela se torna uma pessoa muito, muito perfeita, incrível, maravilhosa, gentil. Mas essa pessoa que você tá ali, né, para conviver, alguém que talvez seja tudo que a gente gostaria de ter numa amizade, sabe? Alguém que olha para você e te aceita e fala assim, tudo bem, tá tudo legal.
Mas aí, Ana, eu vou problematizar um pouquinho, porque aqui você tá falando, depois de você ter passado por essa fase difícil da vida chamada adolescência, chamada escola.
Sim.
Né, onde as coisas elas são um pouquinho diferentes, né, onde a gente está tentando entender como o mundo funciona e reproduzindo muito das violências que a gente recebe do mundo, né, de formas das piores formas possíveis, né, e Hogwarts não era exceção, muito pelo contrário, só confirma um pouco disso. E a gente falando agora de adulto, como maravilhoso é ser amigo de Luna, né, como que seria excelente se todo mundo fosse Luna Lovegood, se o mundo fosse repleto de Lunas, ia ser o mundo perfeito, e não estou negando isso, mas quem está passando ali por essa fase de crescimento, de adaptação, de sair da família, de sair desse conforto do pai, entrar numa escola que já está em guerra, que tem conflito, que tem bullying, que tem professor que não sabe o que está fazendo direito ali, né? Tem Dumbledore que também não ajuda muito, né? Colocando Lockhart ali para dar aula, por exemplo, para eles. E como fazer isso, né? Como que seria possível, no meio de tudo isso, a gente poder pensar, ou seja, qual que é o papel da Luna nesse caso? Porque eu não encontro um espaço para a Luna poder fazer tudo isso lá e nem muito menos ser reconhecida como a pessoa maravilhosa que ela é. Esse só que é o meu porém.
Pablo, você tocou num ponto sobre a adolescência. Na adolescência, fazer amizade é muito você pertencer a um grupo e ser similar àquele grupo por algum motivo, né? E a Luna, ela é muito única, né? Ela é muito diferente de todo mundo. Então, eu acho que por isso, pra ela é tão difícil quebrar essa primeira barreira. E ela consegue fazer amizade com uma coisa em comum, que é combater o mal. E a partir dali, eu acho que ela realmente faz amizade com as pessoas porque eles têm um objetivo em comum. Mas durante a adolescência é muito isso. Você faz amizades de acordo com aquele grupinho que se parece com você. E como ela é muito única, eu acho muito difícil isso para ela também. Porque isso despende dela uma necessidade horrorosa, que seria se mudar. Mudar o que ela é para fazer uma amizade ali.
E eu acho que essa é até uma coisa interessante, que talvez a gente possa trazer mais à frente sobre a jornada dela. Desses desafios, desse moldar-se, ela quase não faz isso para os outros, né?
Ainda bem, né?
E é o quanto que envolve também essa ideia dela continuar sendo quem ela sempre foi. Né? E é por isso que eu vejo essa dificuldade, né? Que não depende dela fazer. E por isso essa é a minha pergunta, né? O que, que daria, poderia ter sido feito, ou qual que é o papel dela nisso, né? Porque eu não sei se tem algo a ser feito, não sei.
Mark, você não deu seu parecer, entre também nessa polêmica, por exemplo.
Eu tô assim, impactado com isso, porque quando o Pablo jogou a pergunta, a primeira ideia mesmo de o que é necessário para fazer amizade, me deu uma sensação muito ruim de que a Luna foi incluída a partir do momento que ela tinha algo para oferecer para o grupo, que fosse incentivo, que fosse algum conhecimento que só ela tivesse. E eu achei isso meio cruel de se pensar com ela, porque não era ela o que ela tinha. Então eu tô um pouco impactado ainda com esse ponto, que foi o primeiro que me veio, de que por que ela? Porque outros personagens passaram na história antes dela. Sei lá, passou o Dino Thomas na história. Por que a Luna ficou?
Esse é um excelente ponto.
Não, ela ficou porque ela é maravilhosa e ela superou a altura dela. Não, mas assim, falando sério, tentando pensar racionalmente do ponto de vista narrativo, eu acho que a personagem da Luna pro Harry é de alguma importância nesse sentido. Das características que eu enalteci agora há pouco, falando de quão boa é a amizade dela, eu acho que no momento em que o Harry estava sendo esculhambado, cancelado, sabe? Ninguém acreditava nele. Ele aparecia alguém, sem ser do grupo principal de amigos dele, que ele já sabia que acreditavam nele, porque estavam lá, né? Que viram toda a merda acontecendo ao longo dos anos. Ter alguém de fora com essa sensibilidade e não julgamento do lado dele, eu acho que ajuda ele de alguma forma. Porque era outra pessoa, de outra casa, sabe? Alguém que não conhecia ele e que aceitava a verdade dele de alguma forma. E sem questionamento, sabe? Eu falei assim, não, beleza, é isso aí, vamos lá, vamos lá.
E é muito interessante como que a Luna, ela reconhece até os limites dele. Por exemplo, quando ele precisa de ajuda pra entrar na Corvinal, ela guia toda a jornada. Eu acho que essa sensibilidade dela é o que ela pode oferecer pra se ter uma amizade. E isso não é só o que ela tem, é o que ela é. Então acho que eu respondo a pergunta agora, com essas observações.
Não tem pergunta difícil aqui. Só não tem resposta rápida, fácil.
Então, pra gente concluir essa terceira parte... Ainda pensando sobre essa jornada, os obstáculos que ela teve, teve algum que ela não conseguiu passar sozinha? Ela foi derrotada de algum modo? Ela passou por algum tipo de queda?
Aí eu fico pensando assim, né? Porque ela tá vivendo duas jornadas diferentes, né? Como, né, todos os personagens que a gente analisa aqui, né? Tem ela fazendo o próprio caminho dela, no caso, ela criando essas novas relações, ela sendo do núcleo familiar e se descobrindo enquanto pessoa. Nisso, não muito diferente, por exemplo, da outra que a gente fez aqui recentemente, da Dorothy, né, que também é uma jornada parecida. Mas, ao mesmo tempo, tem o papel dela no meio da guerra que está acontecendo, né? O do Voldemar com o resto do mundo bruxo. E aí, se a gente vai pensar nesses obstáculos, eu acho que o principal obstáculo dela ali é ela no meio dessa guerra. Porque daí ela é sequestrada dentro do plano do Voldemar para que os Anofílios possa servir de informante ou que possa atrair o Harry para ele. E nisso é que tem esse afastamento. E quando, no meio dessa guerra, ela é retirada do grupo de amigos, do grupo familiar, é o momento onde ela está mais distante do próprio caminho dela. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei o quanto que isso modifica quem ela é ou reforça ainda mais quem ela deveria ser.
Eu acho que reforça, até pensando que um grupo de pessoas vai salvar ela.
É, ela teve ajuda ali, né, desse grupo de pessoas que salva ela e o, vamos dizer assim, o elenco principal. Mas, de modo nenhum, ela se transforma, apesar do que a gente comentou antes, de, na adolescência, você precisar se encaixar para ter uma certa amizade, e ela, em momento nenhum... Apesar de ser tão diferente, tão única, ela em momento nenhum se modificou para se encaixar em algum lugar. Então, realmente só reforça, ela não se transforma.
Talvez ela não seja uma personagem que dá conta de ficar sozinha. Eu acho que ela não se desespera diante dessa possibilidade, e por isso ela consegue lidar da forma que lida com algumas situações.
Sim, porque no final da situação, né, ela é salva pelos amigos, não necessariamente como objetivo, né? Dos amigos, mas como essa relação de amizade possibilitou isso, né? Dela ser alguma pessoa para as outras também, né? Porque eu fico pensando que ela não está mais sozinha, mesmo estando solitária, né? Dentro de uma cela ou nas outras situações afastadas do grupo principal. E eu acho que é isso, não necessariamente não conseguir ultrapassar sozinha é uma vitória, entre aspas, né? No sentido de que essa amizade dela e ela estar presente num grupo de amigos e num grupo de pessoas que ela passou a ser tão importante, seja um certo nível de crescimento, mas não do ponto de transformação radical. Né?
Eu achava que era impossível gostar mais da Luna.
E aí eu fico pensando até, inclusive, de uma forma narrativa, né? Pensando que as histórias, geralmente, elas contam essas transformações. Né? E a gente pensa, muitas vezes, transformação como uma mudança de A para Z. Né? Ou seja, tem essa transformação completa. Mas, no caso da Luna, eu acho que, se a gente vai pensar nessa transformação, é mais um desabrochar de algo que ela sempre foi. E o quanto que muda nas histórias, isso também acontece, né? Ou seja, aquela pessoa que sempre teve aquele potencial, que nunca foi explorado, e de repente tem um momento que é o desabrochar de algo que ela sempre foi. E para mim, esse é o caminho da Luna nesse momento, né? Quando ela é afastada da família, quando ela é afastada dos amigos, quando ela tá enfrentando esse que deveria ser o maior obstáculo que ela está lutando, é quando ela, de fato, sempre... Ela continua sendo quem ela sempre foi. Quando encontram ela, ela tá no mesmo humor, ela está com a mesma esperança, ela está com o mesmo ânimo, trata o Dobby bem, fez amizade com o Olivares, né, que, coincidentemente, é da mesma casa, da Corvinal. Então, mostra, reforça quem ela sempre foi, quem ela sempre deveria ter sido, e um caminho que, na verdade... só não apareceu por má vontade da autora, né, por falta de vontade da autora, mas que foi o momento dela poder aparecer mais ali. E daí depois, quando ela volta pra Hogwarts, ela tá com a mesma força que ela sempre teve, ela pode, né, continuar ajudando da forma como ela sempre ajudou.
Eles a levaram. Eles levaram a minha Luna. A minha Luna. Mas quem eles querem é você.
Então seguimos adelante. A última parte da jornada.
E aí depois que ela passa por esses desafios, ela acaba enfrentando, né, um último desafio. Né, essa resolução desse último desafio, como é que se deu? Né, e que por mais que seja o sequestro dela, né, como esse grande último desafio dela, mas eu fico pensando, será que, né, a batalha depois, será que não teve ou não? Ou enfim, como que isso se resolveu?
Eu acho que a batalha, talvez, se a gente separar a jornada dela como uma jornada pessoal, como a gente estava fazendo, e a jornada dela e a participação dela como parte da solução do conflito do mundo, eu acho que talvez o sequestro possa ser o grande desafio dela, do ponto de vista pessoal. E a batalha final seria a resolução desse último desafio, né? Porque no final das contas ela ainda tem que arregaçar as mangas e ir lá e ainda tem que ajudar o Harry, pegar ele na mão, né?
Eu quero destacar que a Luna foi lutar contra a Bellatrix, que era assim uma psicopata, ela tava peitando alguém que daria medo em muita gente. E pensando que ela tava debilitada, ela tava se recuperando ainda.
Então, eu acho que a batalha é consequência dessa solução dela, né? Como essa resolução, né? Ou seja, o fim do sequestro é o começo da resolução disso. Né? E aí ela foi a ajuda, né, pra batalha, que foi a resolução disso tudo, né? Porque depois do sequestro, quando eles salvam o Dobby, salvam o Olivares, eles aprendem sobre as relíquias, né? Sabem da varinha, que é a relíquia que o Valdemar tá atrás. E aí a Luna pode se preparar junto com o resto da escola pra defesa, pra batalha final, né? E isso tem a ver com a resolução disso, né? Porque ela já tá de novo na escola, ela tá de novo com os amigos, ela tá de novo no grupo dela. Agora mais forte, mais resoluta, né, do que ela entrou. E aí vem a próxima pergunta, né? Se esse desafio, essa resolução, como que se relaciona com o conflito do mundo, né? E se houve essa resolução desse conflito maior?
Tivemos a resolução do conflito maior, mas eu fico pensando na resolução da resolução. Nas últimas páginas do livro, a Luna ainda é quem consegue garantir um pouco de paz pro Harry. Já se resolveu o maior problema do mundo, e aí realmente é do mundo todo, né? A coisa estava escalonando e tomando uma proporção gigantesca. Mas quando esse conflito é resolvido, é a Luna quem dá uma paz pro menino.
Como que foi essa paz aí? Eu não lembro.
Ah, que o Harry tava muito cansado e ele queria assumir de algum jeito. A Luna, ela grita algo pra distrair todo mundo e aponta pra um lado do salão, pra todos olharem. Ele coloca a capa e sai. Eu acho que no livro tava assim, que a Luna percebe que o Harry precisa descansar e ela se propõe a fazer uma distração pra ele conseguir sair de perto. Ele tava sendo assediado pela galera e tal.
Mas aí eu me lembro também, no meio dessa batalha, eles estavam indo atrás da diadema da Rowena, né?
Sim, isso eu lembro que foi ela que foi lá.
Sim, e no livro. E no livro foi a Luna que guiou até o salão comunal da Corvinal, onde depois eles enfrentaram os irmãos lá, não lembro o nome deles. Mas no filme foi ela que indicou pra falar com o fantasma, né?
E eu peguei o livro. Eu peguei os recibos.
Eu amo que ele vem com a catatura paga aqui pra poder.
É porque eu amo essa parte do livro. Depois de algum tempo exausto, física e emocionalmente, Harry se viu sentado em um banco ao lado de Luna. Se fosse eu, iria querer um pouco de paz e sossego, comentou ela. Eu adoraria, respondeu ele. Eu distrairei, use sua capa. E eu acho isso muito bonitinho, porque o menino precisava descansar, né? E acho que a gente até como leitor, foda-se Harry. A Luna fez algo, quando ninguém mais estava fazendo. E eu gosto desses pequenos inputs da Luna na história. Que aí eu acho que também acontece só no filme, que é quando o Harry tá destruído enterrando o Dobby, que ela fecha os olhos e diz, pronto, agora ele está só dormindo.
Aí tem mais um ponto da personalidade da Luna, né? Que é essa sensibilidade que ela tem de perceber algumas coisas e soltar no momento certo as frases certas. Porque, tudo bem, é um pouco óbvio que o Harry ia estar cansado naquela altura, mas acho que talvez nem ele raciocinasse muito isso de, tipo, nossa, eu preciso de uma pausa. porque ele tá tão ali no ritmo que às vezes nem ele percebeu. E a Luna falar isso, acho que talvez vire um pouco a chave pra ele de, nossa, realmente, eu preciso descansar.
E novamente, Luna faz tudo, na verdade.
E aí, como que foi o retorno ou reconciliação dela com a família? Ou com o mentor dela, no caso, com o pai? Eu não lembro contando isso.
Mas eu imagino que seja muito emocionante, na verdade, porque eu não consigo me lembrar se entre o sequestro e ela voltar pra Hogwarts, ela chega a encontrar com o pai dela. Eu acho que não, mas eu não
lembro.
Não tenho essa informação, ou passou meio batido, porque eu lembro que ela vai pro Chalé das Conchas com o pessoal, depois que eles saem da mansão, e em algum momento ela vem Hogwarts. Não me lembro quanto que foi.
Ela acaba retornando enquanto o Harry, Hermione, o Rony e o Gancho, né? O nome dele? Em português? O Grampo, isso. O Griphook. Eles vão pra Gringotts pra poder encontrar a taça.
Eu imagino que ela tenha passado direto pra Hogwarts, né?
E espero que ele tenha sido avisado que ela sobreviveu, porque se eu não me engano ele vai pra batalha ainda assim, né? Sem saber se ela tá viva.
Não sei o que, essa parte não tem memória, Mark, realmente.
Eu também não lembro. No livro eu não me lembro da participação dele na batalha. No filme ele não aparece. E a última cena, daí é uma injustiça contra Xenophilus Lovegood, que a última cena é a cena dele entregando, né? Dele chamando os comensais pra pegar as crianças.
É por isso que as pessoas odeiam ele, porque só lembra dele sendo traíra. E aí, não tem lá ele emocionado, chorando, abraçando a filha dele depois de muito tempo passando junto dele. Que eu imagino que tenha acontecido quando ela voltou pra casa.
Mas tem um momento no filme, se não me engano, que eles discutem isso, né? Acho que o Ron acusa ele, nossa, que velho, FDP, né? Traiu a gente. Daí eu acho que o Harry chega a falar, não, mas peraí, a filha dele foi sequestrada. Calma lá, né?
Alguém tem que botar chance na cabeça desse menino.
Mas eu já aviso que eu me disponho, assim que esse episódio sair, eu vou nos comentários com todas as... Os
traz todas as páginas.
Pode deixar, vai. Eu vou ler de volta só pra encontrar todas as citações, porque eu descobri que eu sou uma grande cadelinha dos Lovegood hoje.
Hoje?
É porque antes era só da Luna. Eu acho que a coisa se expandiu. É.
Mas aí deixa até provocar um pouquinho, né? Já que o Rani leu muito fanfic. Vamos criar uma fanfic aqui de como foi esse retorno?
Vamos, por favor.
Se foi antes, durante, depois da batalha, como é que foi? Se eles se encontraram em Hogwarts, se estavam lutando? Ou não, ou se foi depois que tudo terminou?
Eu não sei, porque vamos imaginar que Xenophilus veio. Eu vou falar da pronúncia que eu li a vida inteira, tá? Vocês estão aí pronunciando o nome desse homem de uma forma muito diferente, rebuscada, que eu nunca nem imaginava que era a forma.
Eu sempre falo pai da Luna. Eu não acho, não.
É, isso aí, muito bem. Eu imagino que a batalha seja um negócio muito, muito complicado de encontrar pessoas e parar para ter um momento assim emocionante. Mas eu quero pensar de que, tipo, eles se viram só para dar aquele check-out, tipo assim, pai, tô aqui bem, sabe? Aquela olhada de ele assinando assim com a cabeça. E eu acho que eles tiveram um momento dele de reencontro mesmo depois, sabe? Que a poeira baixa na batalha final. E não sei, eu não consigo imaginar algo muito espalhafatoso, mas algo de, tipo assim, sabe aquele abraço que você precisava muito dar há muito tempo? Você só tem certeza que a pessoa está ali, sabe? E pensar que apesar de tudo que aconteceu, valeu a pena os destemperos que eles passaram, e agora eles estão juntos novamente em família. E agora eu fiquei toda, a gente discursa em sobre.
Não, assim, peraí, desculpa. Eu não sou das fanfics, mas me surgiu uma fanfic enorme aqui na minha cabeça. Obrigado, Pablo. Você despertou um lado meu que eu não conhecia. Mas eu tô imaginando aqui os dois, a parceria entre pai e filha, morando naquele campo aberto. É na minha fanfic, vamos supor que eles têm algum sinal que eles sempre usaram pra se comunicar. Sei lá, soltar um tipo de luz pela varinha, assim, pra um saber onde o outro tava. E eu acho que ela voltando pra Hogwarts, na sensibilidade que ela tem, ela saberia que o pai estaria preocupado. Eu imagino ela mandando esse sinal e ele vendo em algum lugar e mandando de volta. Tipo, estamos vivos, estamos aqui. Eu acho que o reencontro viria depois da batalha. Mas eu acho que ela se preocuparia em mandar uma mensagem, de alguma forma, sutil, que tá viva.
Eu tinha gostado da versão da Johanny, mas a do Mark foi sensacional.
É, o Mark melhorou. Eu só colocaria que ela faria essa mensagem já no Chalé das Conchas. Eu não esperaria chegar em Hogwarts. Né?
Sim. E aí eu poderia aproximar isso daí contando assim, ela manda essa mensagem, o pai sabe que tá tudo bem, sabe da preparação, e o próprio Xenofilho, sabendo que a filha estaria em Hogwarts lutando, ele vai também para lutar. E aí eles se encontram no campo de batalha. E aí pode ter ali eles lutando, começar e sem falar nada. No momento eles se abraçam, no momento eles se ajudam. E eles não precisam falar nada, eles simplesmente sabem e tá cada um fazendo a sua parte. E eu me vejo, eventualmente, quando tudo termina, com a batalha toda termina, daí finalmente os dois podem se encontrar, os dois podem se abraçar, os dois podem, né, saber que tá tudo bem. E aí nesse momento também os Xenofilhos agradecendo Harry Potter por ter salvado a filha dele e pedindo desculpas ao mesmo tempo, sem saber o que falar. E eu imagino essa cena tudo em silêncio. Sem diálogo, sem fala.
Uma troca de olhares muito densa.
E só ali na ação. Eu acho que seria uma fanfic sem diálogos. Só na emoção, no sentimento, no toque, no afeto.
Sabe, Jake, a gente fez esses 5 minutos.
Não é tão difícil assim. A gente nem tem histórico de escritor. Eu tenho, desculpa. Mas...
Sabe, é muito questão de vontade.
Nem doeu, gente.
Não é.
E aí, né, a gente pode ir para o nosso último ponto, né, desse retorno, né, de como que os aprendizados e ensinamentos durante a jornada, né, ajudaram a aluna a resolver esse conflito pessoal dela e do mundo. Né?
Será que é a aluna que aprendeu mais? Será que não é o mundo que aprende mais com a forma dela de lidar?
Eu gosto muito dessa visão de que o mundo aprende mais com a aluna do que a aluna com o mundo, porque eu acho que ela tem muito mais a ensinar, a mostrar para o mundo uma forma diferente do que o mundo para ela, porque, sinceramente, eu vejo aquele mundo que fazia bullying com ela tão horrível que eu não tiro um ensinamento dali para ela, sabe?
Eu acho essa inversão muito boa da gente poder pensar. E de fato, né, de a gente poder pensar que ela sempre foi quem ela foi, ela não se modificou para poder ajustar os desígnios dos outros. Daí ela sempre acreditando nas pessoas, e isso foi o que ao final acabou fazendo a diferença na história. Isso é muito bom pensar.
Eu acho que falar da aluna, infelizmente, cai muito nesse campo de imaginarmos o que aconteceu por falta de dados. E eu acho que em base desse amparo que a gente tem, a gente só consegue ver alguém que talvez contribuiu mais do que contribuíram com ela. Além do que a gente fala dessa sensibilidade dela talvez de ter, acho que, absorvido tudo que fosse positivo pra ela nessa jornada. Principalmente as relações que ela construiu.
Sim, essa falta de dados, inclusive, deixa a gente sem saber o que mais, né, ela fez. Dando essa volta por cima, né, no sentido de que o mundo aprendeu mais com ela do que ela com a jornada toda que ela teve. O que mais, né, aconteceu? Quem Luna se tornou como mulher e pessoa da sociedade bruxa, que com certeza fez muito, sabe? Mas é isso. A gente só sabe que ela casou com aquele moço lá que é neto daquele. Os animais fantásticos, e é isso.
Aparentemente, Luna monetizou o hobby dela. Assim, perfeita de novo.
Harry, espera! Quero falar com você!
Não, Luna, por favor, eu tô um pouco ocupada agora, tá?
Não vai nada no lugar que está indo, tá perdendo seu tempo.
Escuta, a gente se fala depois,
Harry.
Tá bom? Luna? Depois!
Harry Potter, você vai me ouvir agora! Você se lembra do que a Cho disse sobre o diadema de Rowena? Não tem uma pessoa viva que o tenha visto. É bem óbvio, não é? Temos que falar com alguém que está morto.
E chegamos ao fim dessa jornada. Muito longa, porque somos muito fãs, mas muito precária no nível de informações que temos dessa personagem maravilhosa, que rendeu até fanfic, justamente por isso. E eu queria que vocês passassem pra gente alguma consideração final, alguma coisinha mais que gostaria de comentar sobre Luna, sobre a jornada dela, sobre como foi a participação dela nesta obra.
A Luna, ela foi uma personagem que chamou minha atenção desde quando eu a conheci nos livros, talvez por fator de identificação. E eu me percebi o quanto que na minha vida eu me aproximei de pessoas que também são parecidas com a Luna, que acabam sendo pessoas marginalizadas, né, por serem excêntricas, ao mesmo tempo extremamente autênticas. E poder falar da Luna hoje, eu acho que é poder resgatar um pouco dessa personagem que foi tão bem escrita por alguém que hoje a gente até evita falar o nome. Eu acho que eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter falado dela do jeito que a gente pôde falar. e eu acho que as minhas considerações eu deixei durante todo o episódio, ela é uma personagem que pra mim não tem nenhum defeito e nada a ser criticado, pelo contrário, eu acho que é alguém pra gente usar como um ideal, do qual a gente nunca vai atingir, mas eu acho que é bom a gente mirar o que a Luna faz e tentar se inspirar.
Eu só tenho um ponto mais pra acrescentar, a Luna, ela é uma personagem dos livros muito marcante, e a gente comentou sobre a adaptação para os filmes, que foi muito boa. E um ponto a se falar, apesar da J.K. ser quem é, e ter mostrado as caras aí ao longo do tempo, a Evanna, que é a atriz que faz, ela já era fã de Harry Potter quando ela foi fazer o filme, né? E uma coisa que sempre me marcou muito quando ela falava da história de Harry Potter, e que eu acho que é reflexo para muitos fãs aí também, é que o Harry Potter era amigo dela e Harry Potter salvou ela de uma depressão. Eu vejo isso em muitos outros fãs também, de Harry Potter ser uma companhia, e para mim também foi uma companhia, então é até ruim, né, porque agora a gente sente muito quando vê a J.K. se revelando aí e dando as declarações horríveis que ela dá. Mas eu acho que isso contribui muito para a construção da personagem nos filmes. Acho que também por isso que ela é tão, tão bem adaptada. Porque a Evanna colocou ali a essência dela na Luna. Interpretação dela na Luna, né?
Tem umas coisas que a gente pode... Muita coisa que a gente pode falar sobre Luna. Daí eu vou me permitir falar um pouquinho mais. E até eu acho interessante que esse ponto não surgiu em momento nenhum na nossa conversa, mas que poderia ter surgido, que é o seguinte, a Luna, para muita gente, ela é reconhecida como sendo uma pessoa autista, né, justamente pelo trejeito dela, pela forma dela agir, da maneira como ela interage, da forma dela ser no mundo, né, que muitas pessoas autistas se identificam com ela e com essa forma de ser, e muitos dizem não, porque Luna de fato é uma pessoa autista. Só que aí eu fico pensando no seguinte, o quanto que a J.K. de fato não fez isso de propósito, o que acaba sendo pior, pelo seguinte, se ela quisesse ter feito uma personagem autista, ela poderia ter feito uma personagem autista, né? Como por exemplo, a gente já falou aqui da Entrapta, né, da She-Ra, as Princesas do Poder, que ela é uma personagem autista criada com esse fim e com todas as manifestações de pessoas autistas. Mas o que a J.K. fez foi o contrário. Foi, vou criar uma personagem estranha. Então, quais características eu vou poder utilizar e descrever ela para que ela seja só estranha? E aí ela acaba utilizando características que são comumente associadas a pessoas autistas. O que eu acho uma coisa muito complicada de se fazer, e o que acrescenta a lista, né, de transfobia da autora, também o de capacitismo, né, bem grande da autora, nesse sentido, né, de reconhecer apenas nessas, né, características autistas como sendo características de pessoas estranhas, né, e sem reconhecer esse potencial. E aí eu fico pensando, né, diferente do que a gente fez aqui, né, quantas pessoas de fato se identificam com Luna, que podem ser autistas, não necessariamente autistas, mas neurodiversas, de uma forma ou de outra, que são tratadas como ela foi tratada durante a história, né? Sofreram bullying, foram excluídas, não chamaram ela para participar, e se viram nesse caminho de tentar se moldar aos desígnios dos outros, sem se encontrar quem ela de fato é, sem se aceitar, né? Do jeito que ela é, como Luna fez, e que ao ver, né, a maneira como isso é tratado na mídia, acaba não conseguindo se reconhecer dentro da sua própria diferença, só achando que é uma pessoa, como foi o que ela colocou, ela é nitidamente estúpida, né? Uma aura nítida de estupidez. E o quanto que isso é danoso, né, para pessoas que são assim. Né, eu, como já falei aqui algumas vezes, né, eu sou autista, eu me identifico com Luna também um pouco nisso, entendo um pouco dessa dificuldade dela de navegar entre as questões sociais ou a falta de interesse nela nisso. Adoraria se ela de fato pudesse ser né, criada para ser uma personagem autista, mas infelizmente o capacitismo da autora impede disso, né? Mas, como a gente já notou desde o começo, né, a personagem vai além da própria autora. E aí, nesse sentido, eu acho que Luna, podendo ser reconhecida como uma personagem autista dentro do universo do Harry Potter, e sendo ela do jeito que ela é, brilhante do jeito que ela é, como a gente notou, talvez possa ser uma redenção para a personagem, não para a autora, né, para a personagem nesse sentido. A gente poder entender, né, e ver quantas outras pessoas também possam ser, que sejam neurodiversas, possam se identificar com Luna. E não só isso, a gente poder ver, da forma como a gente notou que o mundo aprendeu muito mais com Luna, que o mundo pode aprender também bastante com pessoas que são neurodiversas e com essa diversidade que ela também acaba acrescentando, né. A minha vontade muito de poder falar sobre Luna aqui com vocês era isso, era poder trazer esse ponto, poder discutir isso, poder enaltecer esse ponto na personagem, apesar da autora, e para a gente poder também reconhecer as pessoas, nós leitores, que também trilhamos por essas mesmas dificuldades e o quanto que a gente consegue ir além disso, né? Enfim, era isso.
Eu não sei o que falar sobre Luna, além de amá-la incondicionalmente. E pensar, concordando com tudo que Pablo disse, realmente foi um assunto que não surgiu, eu estava até esperando que fosse, principalmente porque a gente teve um episódio sobre Entrata, né? Uhum. E prova novamente, né, de que a J.K. tem boas ideias, mas ela é péssima em executá-las porque ela não se importa, sabe? Então, e quando ela tenta alguma coisa, né, que sai teoricamente, quase por acaso. Eu não gostava antigamente de pensar que a JK era uma escritora boa por acaso, né? Que ela teve sorte e não. Mas a partir do momento que a gente vai analisando certas construções que ela faz de personagem, de outras coisas problemáticas, e ela ser a mulher que ela é hoje, eu tento dizer que ela teve sorte de ter feito Luna, entendeu? Porque a Luna é alguém que, com certeza, extrapolou. Não era o tipo de personagem que ela tinha intenção de fazer, porque eu duvido muito que ela tivesse qualquer intenção de colocar a Luna como alguém que representasse, né, que fosse um ponto de representatividade para a comunidade autista. Muito longe disso, né? A gente está aí com as descrições dela, como o Pablo bem citou, que não nos deixa mentir. Mas eu fico feliz que a gente tenha chegado nesse episódio e que tenhamos honrado essa personagem nesta noite com todos vocês, que eu agradeço muito. Queria fazer off e on ao mesmo tempo, né? Um agradecimento especial a vocês pela paciência, e vocês ouvintes também, pela minha primeira roxagem do Estação. Até parece que eu não hostei outros podcasts na minha vida, na verdade. E agora, neste momento, queria chamar o jabá de vocês. Vou começar pelo meu, porque sou host, mas também sou dona e proprietária, junto com amigos meus, de uma editora que esta sim tenta entrar no ramo da representatividade editorial, principalmente para dar visibilidade a autores, escritores, poetas, etc., de minorias representativas, a editora Triqueta, que você encontra no Instagram e no Twitter como Triquetra_ED. A gente tem publicações de autores que vocês conhecem, vozes aqui do próprio Estação. A gente publica na Amazon atualmente com e-books e tentando sempre levar representatividade para a comunidade literária, não é mesmo? Pablo, seu jabá?
Meu jabá é onde me chamarem nesse momento, porque eu estou perdido no meu doutorado pelos próximos anos. Né? Inclusive, eu só consegui gravar isso daqui porque estamos de férias, né? Não estou dando aula. A partir do ano que vem, eu vou dar aula todas as noites, então estarei impossibilitado de gravar durante a semana. Né? Mas se conseguirem me chamar e conseguirem me encaixar em alguns dos meus horários absurdos, eu vou estar aparecendo onde eu conseguir. Né? Eu estou aí perdido nas redes sociais, estou aí perdido nos feeds antigos de vários podcasts. Né? E pelos próximos anos, esse vai ser meu paradeiro.
Quer passar suas redes, pessoal?
Procurem pelo meu nome, Pablo de Assis. Eu sou um dos poucos só como Pablo de Assis, né? P. Assis, Pablo de Assis e variações, né? No Facebook, Twitter, Instagram, enfim, onde mais vocês conseguirem encontrar, estou por aí. Digam um oi, eu prometo não morder, talvez eu não responda na hora, né, porque né, doutorado não é tão fácil assim, mas enfim, eu tô por aqui.
Raquel, seu Jabás, onde a gente encontra?
Bom, eu fico mais no Instagram, então Raquel_S3, vocês me encontram por aí. Tô um pouquinho sumida da minha página de lettering, mas ela tá lá, fazendo umas artes por lá, R_MagicLetters. E também no Queria Estar Lendo, de vez em quando vocês me encontram por lá, sou... colunista do Queria Estar Lendo. E aí tem no Instagram e queriaestarlendo.com.br, que é o blog. Temos muitas resenhas de fantasia, romance histórico, enfim, encontra tudo por lá.
Ah, seu Jabá?
Olha, sobre minha pessoa, tô como Marcel Faria em todas as redes, mas eu também faço parte do Kingverso, junto com a Yohane, que é o nosso podcast para ler e discutir em ordem cronológica toda a obra do Stephen King. E vocês nos encontram em todos os agregadores de podcast e em todas as redes sociais buscando por Kingverso.
Estamos nessa loucura aí de vida.
Projeto de não sei quantos anos mais.
Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. E até a próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
Joguei e saí correndo.
Olha, eu queria dizer, Pablo, que o meu terapeuta está de férias, eu só volto às sessões em fevereiro, então, por favor.
A gente grava essas coisas na semana do Natal e não tem com quem compartilhar não, depois.
Exatamente.
Engraçado, né? A Luna tem uns traços grifinórios, né? Ela é corajosa, muito corajosa.
Eu ainda tenho essa questão aí de que coragem eu não acho que é o traço do Grifinória. É falta de senso, mas...
O asco da Grifinória permanece.
Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que estamos entre corvinos aqui, praticamente.
Eu me considero da Sonserina.
Ah, que bom que você tem uma delícia.
Nós dois acreditamos em você. Que você sabe quem voltou. Que lutou com ele e que o ministro e o profeta conspiram contra você e Dumbledore.
Valeu. Parece que são os únicos que acreditam.
Não acho que seja o caso. Mas imagino que seja assim que ele quer que sinta.
Como assim?
Ora, se eu fosse você sabe quem, ia querer que se sentisse isolado de todos. Porque se você estiver sozinho, não vai ser tão ameaçador.